Manda novamente algum cheirinho de alecrim. Bom aquecimento, né? Assim dá pra começar. Tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S, no Twitter e Instagram. É Voz Underline Social. E já que você está nos ouvindo, apoie o jornalismo independente. Acesse voz.social e escolha o plano mais adequado. Há planos a partir de R$5. Vai lá, a gente te espera. Estamos em 25 de abril de 2024. Um abril em que lembramos dos 60 anos do golpe que instituiu uma ditadura militar no Brasil. Um regime autoritário que sobreviveu com o apoio massivo da sociedade civil e dos grandes veículos de comunicação.
Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Meu procedimento será o de um chefe de Estado sem tergiversações no processo para a eleição do brasileiro, a quem entregarei o cargo.
Como sabemos, não foi bem por aí, né, Castelo Branco? Mas também é um abril em que lembramos da revolução mais bonita e de como se reconstrói uma democracia. Porque há 50 anos, em 25 de abril de 1974, eclodia a Revolução dos Cravos, em Portugal, que botava fim à longeva ditadura salazarista.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Dentro de ti a cidade.
Como disse o Chico, foi bonita a festa que atravessou tanto mar e deu início a uma onda de democratização que afetaria também o Brasil. 10 anos depois, em 25 de abril de 84, a Câmara dos Deputados apreciaria a famosa Emenda Dante de Oliveira, que propunha eleições diretas para o presidente deste querido país. O texto foi rejeitado, frustrando o movimento das diretas já. Mesmo assim, a ditadura militar estava encerrada.
Todos nós, juntos, estamos construindo um novo país. Nesse tremular festivo dessas cores, todas jogadas aqui e com o gosto e a sensação de liberdade.
Se nesse novo formato do Bendita dedicamos o mês de abril a pensar a democracia brasileira a partir da memória do golpe de 64, fechamos esse ciclo sugerindo pensar o atual momento político sob a luz da revolução feita de flores, que certamente deixou uma semente em algum canto de jardim. Eu sou Jorge Santos. Bora que tá começando mais um Bendita Sois Vós.
Foi bonita festa, pá. Fiquei contente, ainda guardo penitente um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que a léguas a nos separar, tanto mar, tanto mar. Sei também quanto é preciso para navegar, navegar. Canta primavera, pá, cá estou carente. Manda novamente algum cheirinho de alecrim.
No mês em que a gente lembra do horror da ditadura militar no Brasil, a gente é também confrontado com o avanço da extrema-direita no país. No último domingo, os bolsonaristas se reuniram em mais uma manifestação, agora na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. E a cara de pau é tanta que eles chamaram de manifestação pacífica em favor do Estado Democrático de Direito. A mesma turma que no ano passado tentou dar um golpe de Estado. O cara que desde sempre elogia a ditadura militar e os torturadores e tudo mais, né? Mas cerca de 40 mil pessoas participaram. É um número bem expressivo, mas, de novo, menor do que o esperado pelos organizadores e muito menor que a de fevereiro, que ocorreu em São Paulo. Só que no carro de som estava Jair Bolsonaro. E Jair Bolsonaro, claro, criticou Lula, como é de se esperar, mas ele trouxe novos elementos para esse discurso. Por exemplo, ele citou Elon Musk, o dono do Twitter, do X, como mito. E disse que o bilionário é um homem que preserva a liberdade. É interessante o conceito de liberdade de que a gente está tratando aqui, né? A gente ouviu o professor Guilherme Casarões, cientista político, que conversou conosco uns dois episódios atrás, falando sobre que liberdade é essa. É liberdade de agredir, basicamente. Mas o Bolsonaro gosta muito de pegar palavras que significam alguma coisa para esvaziá-las com demagogia barata, né? Ele diz que defende a democracia, mas incita o golpe de Estado. Ele fala em Estado de Direito, mas alega fraude nas urnas, né? Os asseclas, por exemplo, dizem que vivemos em uma ditadura. Eles têm a cara de pau de dizer que hoje nós vivemos em uma ditadura. Pois nós passamos o mês de abril falando sobre os efeitos nefastos da ditadura que de fato ocorreu no Brasil para justamente não cair nesse papinho, né? E agora a gente fecha o mês lembrando justamente de como se reconstrói uma democracia, porque a essa altura do campeonato a gente já entendeu que é uma luta constante. Se o Brasil viveu uma ditadura por 20 anos, durante quase metade do século XX, Portugal foi governado por um regime autoritário e opressor. Em 1926, um golpe militar instituiu uma ditadura nacional, né? A justificativa é bastante conhecida, era que políticos de esquerda estavam tumultuando o país. E um regime inspirado no recente fascismo italiano, né, que tinha sido instituído apenas 4 anos antes, era o ideal, seria o ideal, para colocar o país nos trilhos. Evidentemente não foi o que aconteceu, Portugal viveu no atraso por quase 50 anos, o regime foi responsável por um país que nem estradas pavimentadas tinha, basicamente, em que a maioria das pessoas vivia na pobreza, sem acesso a condições sanitárias básicas e com a menor taxa de alfabetização da Europa. Para se ter uma ideia, no início dos anos 70, 1/3 das mulheres portuguesas eram analfabetas. É óbvio que esse recorte também era mais afetado, né? As mulheres eram mais afetadas. Então, durante esse tempo, durante quase 50 anos, Portugal viveu sob uma ditadura nacionalista, um regime nacionalista e conservador, profundamente católico, em que imperava a repressão ao socialismo e movimentos sindicais e liberais também. E de 32 a 68, o ditador, ou como se chamava, o presidente do Conselho de Ministros, era Antônio de Oliveira Salazar. Por isso, o período do chamado Estado Novo Português é também conhecido como salazarismo, né? E o salazarismo utilizava também um slogan típico do fascismo e bastante conhecido da gente: Deus, Pátria e Família. É sério, não estou brincando. Deus, Pátria e Família. Por isso é tão curioso que Jair Bolsonaro tenha adicionado o liberdade a esse slogan. Esse foi o slogan da campanha eleitoral de 2022, né? Deus, Pátria, Família e Liberdade. Agora, por um tempo, o salazarismo tinha um certo... Existia o pudor de fingir que havia eleições livres no país, né? Eleições em que Salazar era sempre eleito, claro. Mas a partir de 58, nem se dava mais ao trabalho de fingir, né? E ao longo desse período da ditadura salazarista, milhares de pessoas foram presas e torturadas, especialmente intelectuais, professores universitários, estudantes, né? Ou mesmo pessoas que já haviam se formado, que apenas tinham ensino superior, né, não tinham mais vínculo com a universidade, também eram visados, porque o regime entendia que essas pessoas tinham ideias perigosas. Mas é claro que aos poucos, esse regime também começou a ser enfraquecido, principalmente a partir da década de 60, com os movimentos pela independência das colônias africanas, porque o nacionalismo português via os territórios africanos como uma parte integral do país. Então, em 61, começou um levante pela independência do território angolano e a crise se intensificou com uma resposta armada de Portugal e assim começou a Guerra do Ultramar, que é como os portugueses chamam, ou a Guerra de Libertação, que é como as colônias chamavam, né? Que se espalhou, afinal de contas é uma guerra que começa em Angola, mas se espalha para Moçambique e Guiné-Bissau também. E foram anos de terror. Mas o que, que acontece? Em 1968, o Salazar sofreu um AVC e ele foi afastado do cargo. Ele morreu em 70, mas já em 1968 ele foi substituído por Marcelo Caetano. E com isso, o regime que já estava enfraquecido, especialmente por causa da guerra, ele também começa a enfrentar alguns problemas internos, né? Disputa de poder, principalmente entre os linha dura e aqueles que defendiam uma reforma. Foi muito similar ao que aconteceu no Brasil depois, né? No Brasil também existe essa disputa dentro das Forças Armadas. Agora, lá em Portugal ainda tinha o agravante da guerra, né? Afinal de contas, o discurso de oposição à esquerda começou a se fortalecer a partir daquilo que se chamava de uma guerra inútil. E já eram centenas de milhares de mortos e refugiados portugueses e africanos, e havia muitos militares de esquerda que engrossavam esse coro. Isso é fundamental para entender de que forma a ditadura portuguesa foi derrubada e de que forma a Revolução dos Cravos foi construída, digamos. Porque em 25 de abril de 74, esse mesmo grupo de militares anunciou a derrubada do governo, com apoio da sociedade civil das maiores cidades portuguesas. E, ao mesmo tempo, a população tomou as ruas, inibindo e impedindo os defensores do regime, os militares que eram pró-regime. Então, esse foi o contexto no qual a Revolução dos Cravos aconteceu. Esse é um resumo do que aconteceu, certo? Mas a celebração da Revolução dos Cravos, à luz do avanço da extrema-direita no mundo e, claro, no Brasil, merece que a gente saia do básico, do lugar comum. Hoje eu não tenho a minha parceria de sempre aqui e, por isso, principalmente por isso, eu também precisava conversar com alguém que me ajudasse a entender a interseção, principalmente entre os 60 anos do golpe de 64, 50 anos da Revolução dos Cravos e o que está acontecendo agora no Brasil, né? E que também me ajudasse a amarrar essa data, esse 25 de abril dos cravos em 74, das diretas em 84. E agora? É de quê, né? E aí eu lembrei de um amigo querido que foi meu professor na faculdade, o Marco Antônio Villa-Lobos. Ele é jornalista, historiador, pesquisador, um profundo conhecedor dos regimes autoritários da América Latina e um apaixonado por história e pela história da Revolução dos Cravos. Então eu mandei um WhatsApp para ele perguntando se ele podia me ajudar com isso, enfim, e responder algumas perguntas, e ele me respondeu só com uma palavra: sim. E eu achei estranho, porque o Marquinho fala mais do que isso, não costuma ser monossilábico. E, de repente, ele começa a me mandar um monte de foto e vídeo dele e da esposa em Lisboa, em cima de tanque, segurando cravos vermelhos. E aí eu devolvo para ele a mensagem: Marquinho, essas fotos são de quando? Eu fiquei intrigada, sei lá, achei que fossem de um outro momento. Volta e meia ele me manda fotos de anos passados. Mas aí ele me responde assim, ouve só:
oi, Jorge, tudo bem? Essas fotos são de hoje. Isso era um sonho que eu tinha há muito tempo, né? De estar na Revolução dos Cravos aqui nos 50 anos. Eu sou apaixonado por essa temática, né? Fiquei o dia inteiro em função disso. Estou assim, numa emoção que, bah, nem te falo.
Eu não acreditei. Eu joguei para o alto as perguntas que eu tinha planejado, claro, e pedi um relato. Afinal de contas, um jornalista nunca perde a manha, né? Então vamos ouvir o relato do Marco Antônio Villa-Lobos, que participou da celebração dos 50 anos da Revolução dos Cravos em Lisboa.
Eu sou jornalista há 49 anos, né? Apesar de estar aposentado já, eu, enfim, continuo sendo um jornalista. Eu faço até alguns trabalhos, mas na área de documentários. Mas eu estive aqui em Portugal, eu estou em Portugal, participando dos festejos da Revolução dos Cravos, dos 50 anos, porque é algo que eu me programei, e eu não sou de me programar, mas é algo que eu tinha prometido para mim mesmo que eu queria assistir, porque eu sou apaixonado por esse tema da Revolução dos Cravos. Pode parecer simplificar, mas é o que se fala muito aqui nos debates que eu assisti durante toda a semana. Aqui o que aconteceu nada mais foi do que as Forças Armadas, né, derrubarem um governo ditatorial para restaurar a democracia no país, né? Claro que isso foi muito impulsionado pelas guerras coloniais na África, não é? E até mesmo por questões menores, assim como questões militares, vamos dizer assim, quase trabalhistas, né? Mas o que pegou realmente foi a questão da falta de liberdade, né? De uma ditadura de dezenas de anos, do Salazar, depois do Marcelo Caetano, e no final, então, no 25 de abril os militares portugueses fazem esse movimento, o movimento das Forças Armadas ou o movimento dos capitães, e devolvem a democracia para Portugal. Eu, em determinado momento, eu quase desisti dessa minha viagem, em função, houve um avanço, né, muito forte da extrema-direita nas eleições portuguesas, e eu estava com um pouco de medo, né, de, enfim, tudo que eu sonhei em ver aqui realmente não existe mais, até porque um líder da extrema-direita andou dizendo aqui, e ele deve ter engolido a língua, né, hoje, porque os portugueses não sabem mais o que é o 25 de abril, e o que eu vi na rua foi uma multidão, e o que me chamou a atenção também é que não houve, os partidos não tentaram se apropriar, basicamente o Partido Comunista, o Partido Socialista, né, poderiam tentar se apropriar da festa, não, eu não vi, olha, eu não vi nenhuma bandeira, assim, claro que eu vi pessoa com algum broche, alguma coisa, mas eu não vi nenhuma bandeira, nenhuma faixa, né, de algum partido político. Então foi uma festa realmente do povo português, das pessoas, né, e como eu vi que existem pessoas aqui ainda que prezam a liberdade, ou seja, o mote, né, da manifestação foi realmente a liberdade e o antifascismo, né, o que eu acho muito importante nesse momento que o mundo está vivendo, desse avanço, né, tão grande do fascismo, ou da extrema-direita, como queiro, pelo mundo inteiro. Foi uma coisa linda, assim, uma coisa emocionante, né, muito emocionante. Então, vocês vejam que eu, mesmo sendo um relato jornalístico, eu estou me permitindo não reprimir as minhas emoções, porque, afinal de contas, a linha editorial aqui, quem dita sou eu mesmo, né? Então, eu estou usando até adjetivos, né, que é algo que não deve se usar em jornalismo, e não estou escondendo nada da minha emoção, porque eu confesso, chorei em vários momentos, me manifestei junto, né, com palavras de ordem, né, e tive um momento assim, a emoção dentro da emoção, né, que foi encontrar uma senhora, Dona Celeste, de 90 anos, que simplesmente é a responsável pelo nome desse movimento tão lindo, né, a ser a Revolução dos Cravos.
Só uma pausa aqui. Porque no meio das fotos que ele me mandou tinha uma imagem de uma senhorinha baixinha, com cabelos brancos, uma blusa amarela, um amarelo mostarda e cravos encarnados nas mãos. Ela estava visivelmente emocionada enquanto milhares de pessoas aplaudiam. Pois essa é a Dona Celeste. É dela que o Marquinho está falando. Ninguém menos do que a responsável pela beleza da Revolução.
Essa senhora trabalhava num restaurante, né? E no dia 25 de abril o restaurante não funcionou, em função de toda aquela movimentação que havia militar na cidade, e ela foi embora junto com seus colegas carregando cravos, né? Que, enfim, que no restaurante eles usavam como decoração ou algo que o valha, né? E em determinado momento ela pergunta para um soldado: o que está acontecendo aqui, né? E o soldado responde para ela: não, é uma revolução para restituir a democracia, ou seja, para acabar com a ditadura em Portugal, né? E esse soldado pega um cigarro para ela, né? E a Dona Celeste, ela não fumava, né? Não fumava. Mas ela disse assim: não, eu não tenho cigarro, mas eu lhe dou um cravo. E esse soldado pegou o cravo e colocou no cano do seu fuzil. E isso é uma imagem, né, icônica, né? E é o nome da revolução. E eu tive a oportunidade, né, de encontrar essa senhora, né? Fiz uma reverência para ela, beijei a mão dessa senhora e depois, em outro momento, reencontrei em meio a milhares de pessoas e, pasmem, os filhos dela me reconheceram. Olha o brasileiro, aquele que te beijou, não sei o quê. E aí eu pude dar um beijo mesmo no rosto dela, né, e prestar uma nova reverência para essa senhora. Então, eu diria assim, que foi um, para mim, né, voltando do jeito que eu comecei a falar, foi um momento de muita emoção, sabe? Como poucos momentos, assim, no jornalismo, não só como jornalista, agora eu estou falando como, enfim, como pessoa, né? Essa festa tão bonita que os portugueses estão realizando aqui durante todo o ano, mas que o ponto forte realmente foi hoje e acabou com um desfile de milhares de pessoas pela Avenida da Liberdade. Acho que as coisas estão bem casadas, né? Esse tipo de desfile e o nome da avenida, a Avenida da Liberdade.
O relato do Marquinho nos enche de alegria, mas também de esperança, né? Porque é fácil esquecer que o obscurantismo pode ser vencido, mesmo que seja uma luta constante, eterna, como a gente já disse, né? Mas só para fechar a história de como se dá a Revolução dos Cravos, né? Depois da tomada de poder propriamente dita, o presidente Marcelo Caetano fugiu para o Brasil. E foi acolhido pelos militares daqui, é claro. Mas todo mundo sabia que o que acontecera em Portugal era o começo de algo significativo também para o Brasil. Né? Não é à toa que o Chico fala que deve ter ficado uma semente em algum canto do jardim. Né? A gente também queria essa festa. E isso estava dado. Lá em Portugal, no ano seguinte, o novo governo negociou as independências de todas as colônias e a nova Constituição de Portugal foi aprovada em 76, um texto que instalava uma social-democracia baseada em bem-estar social, com foco no fortalecimento do ensino básico, que era uma lacuna importante, né? Afinal de contas, ditador nenhum gosta de uma população que pensa. Isso é fundamental para a gente entender como é que se constrói também um regime autoritário. É muito baseado na ignorância. Né? E aqui eu quero fazer um parêntese de cientista política, porque eu comecei a estudar ciência política em Portugal em 2014. Ou seja, eu estava lá durante a celebração dos 40 anos da Revolução dos Cravos. Mas foi lá também que eu conheci os estudos do Samuel Huntington, que fala nas ondas de democratização e de reversão. O que isso quer dizer? Ele entende que houve, e aí quem segue estudando entende que há e haverá, ondas de democratização e de reversão dessa democratização, ou seja, que ações em determinados países influenciam ações em outros países. Então, por exemplo, ele entende que uma reversão importante, por exemplo, começa a acontecer a partir da década de 20, com o fascismo na Itália sendo instituído em 1922, com Benito Mussolini. A partir daí, há uma onda de reversão de valores democráticos. A primeira onda de democratização ela começa com a democracia americana, tá, gente? Então, a primeira onda de reversão seria em 1922, a partir de 1922. E o Brasil ele é signatário dessas ondas que o Samuel Huntington fala. O que eu quero dizer com isso? A gente costuma acompanhar esses movimentos, tá? É bem interessante procurar, tem muitas listas, assim, né, de quando os países caminham na direção da democracia ou da reversão, para a gente entender como o cenário internacional influencia também a política interna. Então, o Brasil, por exemplo, demora um pouquinho, mas na década de 30 também caminha para um regime autoritário. A segunda onda de reversão, de democratização, ela acontece depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o Brasil também, né, é signatário disso. E a segunda onda de reversão ela acontece justamente a partir da década de 60, com as ditaduras latino-americanas. E assim, gente, eu estou usando alguns exemplos conhecidos, tá? Mas essas ondas de democratização e de reversão, a gente está falando de dezenas de países, tá? Em todos os continentes. Então, não é só restrita à nossa realidade. Então, essa segunda onda de reversão, ela acontece na década de 60, com as ditaduras latino-americanas. E a terceira onda de democratização, ela é marcada justamente pela Revolução dos Cravos. Então, a gente tem a primeira onda de democratização com a democracia americana, a primeira de reversão com o fascismo na Itália. A segunda de democratização com o fim da Segunda Guerra Mundial, a segunda de reversão com o início das ditaduras na América do Sul. A terceira onda de democratização, então, ela começa justamente com a Revolução dos Cravos. E isso evidentemente influenciou o Brasil e muitos outros países. Né? Agora, para a gente é uma influência muito direta. E os militares aqui sabiam disso. Né? Não é à toa que poucos anos depois a gente já começa a perceber a abertura e 10 anos depois o regime cai. A gente faz parte dessa onda que se inicia em Portugal. Então é muito interessante a gente ver como é que isso se manifesta no mundo, porque agora existe uma discussão na ciência política já há muitos anos, né, de que qual seria o momento em que a gente estava vivendo, com muitos cientistas políticos entendendo que a gente vive um momento novo de reversão. E a gente vê por aí o avanço da extrema-direita no mundo, em vários países. Então agora, até por isso que é importante a gente ficar de olho na eleição dos Estados Unidos, mas nos movimentos que acontecem aqui também. A extrema-direita, ela continua pautando as nossas discussões toda semana. A extrema-direita continua presente na vida política brasileira. E é importante que a gente lembre disso. Principalmente com essas figuras, a gente é tentado a pensar que democracia é um verbete moldável, né? Que é só uma palavra que a gente usa para acomodar o oportunismo político. Tem gente que trata a democracia dessa forma, e a extrema-direita trata a democracia dessa forma. Sem dúvida. A gente tem visto isso aqui, né? Na abertura do episódio, a gente falou sobre o Bolsonaro se colocando como um defensor da liberdade, da democracia e da liberdade de expressão. Ele diz que defende a liberdade, mas defende torturador ao mesmo tempo. Cai quem quer, né? Como é que diz? O golpe tá aí, cai quem quer. A gente vê parlamentares até que dizem que hoje a gente vive numa ditadura. Um deputado federal do Partido Novo do Rio Grande do Sul diz que o AI-5 era uma brincadeira de criança perto do que se vive hoje em termos de opressão. Ele sabe, não, aí é que tá, não é ignorância, ele sabe que se fosse de verdade ele não poderia sequer dizer isso, né? Ou diria, seria preso, espancado, torturado e quem sabe morto. Então é muito importante que a gente entenda o momento histórico que a gente está vivendo e se apegue a esses exemplos, como o da Revolução dos Cravos, né? Para que a gente não esmoreça também. Agora eu quero aproveitar um gancho antes de encerrar esse episódio, porque assim, já que os parlamentares brasileiros andam falando em ditadura e censura, não custa lembrar que eles estão brincando com fogo, né? Porque essas palavras, apesar de eles tratarem como verbetes moldáveis, elas não são só palavras, elas carregam significados e símbolos. E ficou faltando um detalhe sobre a Revolução dos Cravos. A Revolução dos Cravos, ela foi feita com música também. Essa canção que a gente ouve desde o início do episódio, ela se chama Grândola Vila Morena. E acontece que o levante popular lá em Portugal, ele começou justamente quando essa canção de José Afonso tocou no rádio. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Essa música, ela era proibida pelo regime salazarista. Ela era censurada, censura de verdade. E na madrugada de 25 de abril de 1974, os portugueses estavam na expectativa, esperando por dois sinais que tinham sido pactuados pelo movimento das Forças Armadas. Então, às 10h55 do dia 24, ouviu-se no rádio E Depois do Adeus, que é uma música de Paulo de Carvalho, que foi transmitida pelo jornalista João Paulo Diniz, isso na Rádio Emissores Associados de Lisboa. Esse seria o primeiro sinal. O segundo sinal era esperado para logo depois. E assim foi. À meia-noite e 25, aí sim, já do dia 25 de abril, a Rádio Renascença, uma emissora católica portuguesa, transmitiu a canção de Afonso. Esse era o segundo sinal, indicando que os rebelados, enfim, deviam ocupar os pontos estratégicos pré-definidos. A verdade é que muita gente pode dizer que defende a democracia, mas os sinais de quem defende de verdade, eles estão por aí e a maioria é bem óbvia. A gente sabe disso. Quem ouve o Bendita sabe que é bem óbvio. Então a gente está aqui para lembrar disso. Porque às vezes até o óbvio precisa ser lembrado e, como diz uma amiga minha, já é bem difícil. Mas apesar de difícil, o Bendita Sois Vós vai ficando por aqui com uma palavrinha de esperança. Né? Se nos episódios anteriores a gente lembrou dos horrores da ditadura militar brasileira, para que eles não se repitam, e se a gente constatou que o revisionismo histórico não é pronúncia de envergonhados apenas, hoje a gente quer falar que vale a pena, sim, lutar pela democracia. Eu sou Georgia Santos, a trilha sonora é do Gustavo Finkler e nesse episódio a gente também ouviu áudios do Memorial da Democracia e dos canais Portugal Antigamente e Instituto Vladimir Herzog. E a gente ainda ouviu a canção Tanto Mar, do Chico Buarque, interpretada por ele, e Grândola Vila Morena, de José Afonso. A gente vai ficando por aqui, lembrando que o Bendita volta na próxima semana e já estaremos em maio com um novo tema para tentar entender o Brasil. A gente volta na próxima quinta-feira, até lá!